Boa noite, eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E eu creio que se a gente fosse passar o microfone para todos falarem aquilo que Deus tem feito por vocês, eu sei que seria maravilhoso, quem sabe um dia a gente faz isso, né? E todo mundo tem a oportunidade de dizer, eu agradeço a Deus por isso, por aquilo que Ele fez por mim. E no jantar anual, na casa do pastor Tel, a Moniquinha e ele nos deram a oportunidade, ou cada um dos presentes, de falar o que Deus fez por nós em 2023. E eu tive um problemão, porque eu tenho uma lista tão grande de coisas que Deus fez por mim em 2023, mas todos puderam agradecer, assim como esses amados irmãos agradeceram aqui a Deus por tudo que Ele fez. E eu sei que em 2023, cada um de nós aqui, aqueles que estão em casa, foram contemplados com algum tipo de bênção de Deus. Não tem um que possa dizer, eu passei o ano todo e não fui abençoado. Eu creio que todos receberam uma bênção especial de Deus. E você pode dizer, eu não, você está respirando até agora, então isso já é uma bênção, tá bom? Deus abençoe e continue abençoando. Vamos para a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 16 a 21, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. 22, abstende-vos de toda forma de mal. Pai, nós oramos nesta noite mais uma vez, pedindo que o Senhor continue nos visitando, continue falando aos nossos corações, continue, ó Espírito Santo, nos mostrando tantas coisas que Tu fizestes por nós, nos dando um coração grato por tantas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Nesta carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele faz diversas admoestações e exortações, e nesses 7 versículos, praticamente versículos pequenininhos, ele tem um ensinamento que, se observados, vão nos ajudar a aumentar a nossa fé, a nos fazer crescer mais ainda e ter os olhos abertos para tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E no versículo 16 ele começa dizendo, quase que como uma ordenança: regozijai-vos. Um dia, dois, 365 dias por ano, regozijai-vos sempre. Depois, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Versículo 18, ele diz: não apagueis o Espírito, falando do Espírito Santo. Versículo 18, ele diz, ou melhor, eu fiz uma confusão aqui, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças. E no versículo 19, que ele diz: não apagueis o Espírito. Versículo 20, ele diz: não desprezeis as profecias. No 21, ele diz: julgai todas as coisas. E no 22, abstende-vos do mal. São vários versículos, todos pequenininhos, mas com princípios profundos. E nesta noite, nós vamos concentrar um pouquinho mais. Eu vou falar um pouco mais sobre o versículo 18. Vou ficar no versículo 18, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O desejo, não somente do apóstolo Paulo, mas do Senhor nosso Deus, durante toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é que nós possamos viver uma vida rendendo graças a Ele, reconhecendo todos os seus feitos. E Salmo 136 começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. E aí tem uma lista enorme de agradecimentos a Deus, falando da bondade de Deus, falando de tudo que Ele fez por mim e por você. O apóstolo Paulo não somente encoraja a render graças ao Senhor, durante todas as suas cartas, ele sempre incentivando a igreja a render graça, a ser grato, a ter gratidão por tudo que Deus faz. Eu só chego a uma conclusão, irmãos, que se Deus está tão interessado que a gente renda graças, é porque tem bênçãos nesse render de graças, nesse reconhecimento do que Ele fez. Então, Ele está interessado em nos abençoar muito mais, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios gratidão, agradecimentos, porque Deus sabe que a gente tem muito mais tendências e somos muito mais empurrados a reclamar, a murmurar de tudo. Até de bênçãos a gente reclama, a gente não tem coração grato como ser humano, a gente reclama. Assim que a gente aprende a falar, ou mesmo antes de aprender a falar, eu tenho um netinho muito engraçadinho agora, muito lindo, nem completou 2 anos, mas eu vejo isso nele, ele está crescendo e não pensa que pelo fato de ser um bebezinho já tem aquele agradecimento, então já começa a colocar para fora a sua humanidade. E é assim desde o nosso nascimento, se a gente não tiver cuidado, a gente passa a vida toda murmurando, reclamando. Então, nada está bom, está tudo ruim, nada presta. E muitas vezes as pessoas chegam a decisões catastróficas porque não pensam o quanto Deus tem sido bondoso e maravilhoso para com ele. E nós encontramos na Bíblia toda, nós encontramos Noé, Abraão, Jacó, Ruth, Naomi, Davi, Abacuque, tantos profetas de Deus, todos agradecendo. A gente acabou de cantar uma música aqui de Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Só que quando você lê o livro de Abacuque, no início não era bem assim. Abacuque entra de cara no livro de Abacuque murmurando, reclamando, apontando para Deus, tentando colocar Deus no banco de réus, tentando julgar a Deus, e no final ele chega a uma conclusão, porque Deus fala com Abacuque, e ele sobe na torre de vigia e diz: daqui eu não vou sair, enquanto o Senhor não me der uma justificativa por tanta coisa ruim que acontece. E ele fica lá, e de repente ele pula lá de cima, gritando. Eu fico imaginando Abacuque gritando como um louco: o Senhor me respondeu, o Senhor me respondeu. E correndo de um lado para outro, perguntando às pessoas: você tem pincel? Você tem tinta? Você tem lata? Sei lá o quê. Eu sei que Deus manda Abacuque fazer um painel enorme, um outdoor enorme, para escrever uma frase que Deus falou com ele. Deus só falou aquilo com ele. E Deus fala: é para fazer com letras garrafais, porque até os carros, quando passarem voando lá no futuro, quando os carros voarem, eu quero que eles leiam isso. E Abacuque escreve o que Deus está mandando. Deus diz: o justo viverá pela fé. E Abacuque vai escrever aquilo ali e colocar no outdoor. E a minha pergunta é: como você tem vivido? Você tem vivido como um justo, crendo no Senhor, agradecido ao Senhor? E aí muda a história de Abacuque, porque ele passa a dizer: Senhor, obrigado, ainda que não aconteça nada, ainda que eu não veja nada. E o versículo aqui, ele é bem claro sobre isso. E Abacuque diz: eu vou todavia me alegrar em ti. E ele faz uma canção linda ao Senhor. A gente precisa aprender isso do Senhor, e você há de se convir que a prática da gratidão, além de te enriquecer espiritualmente, ela aumenta a sua intimidade com Deus, e você começa a vê-lo, começa a ver a Deus como o supremo doador da sua vida. Você começa a vê-lo como o doador da vida, o provedor do pão cotidiano, aquele que te dá um emprego, aquele que age com você com braços fortes, suprindo cada uma de suas necessidades. E eu falei para um colega dizendo: sabe que você poderia estar entre os 14 milhões de desempregados no nosso Brasil, e Deus te deu um emprego. Não é porque você é sábio, não é porque você tem alguns diplomas superiores. É porque Deus é bom e misericordioso. Tudo provém de suas divinas mãos. 1 Crônicas 29, 12 a 14, diz que Deus é a fonte de toda riqueza e glória. E eu falei para ele, não é pelo seu braço forte, não é pela sua inteligência, é por causa da bondade dele. Seja grato a Deus. Eu fico, pastor Theo, às vezes assim, triste, porque são 24 anos esta igreja levantando oferta para a gente terminar esse prédio. Eu sei que todo mundo tem sempre alguma coisa para fazer, mas a minha tristeza é dizendo, por que, Senhor? Porque se eu tivesse meios, recursos, nós já tínhamos terminado esse prédio. Porque tudo vem dele, para ele, para a glória dele, para a expansão da sua palavra, do seu evangelho. E a minha tristeza, pastor Theo, é porque a gente está pedindo dinheiro nesta igreja para construir um prédio que não é para a gente, não é para mim, não é para o pastor Josué, não é para o pastor Theo, nenhum pastor. É para servir e ajudar quem está em necessidade. Tudo provém de suas poderosas mãos. A gratidão deveria ser o tema central do nosso viver diário. Era para a gente levantar de manhã com gratidão e antes de pensar em pegar no celular e ver qual foi a última mensagem, a gente poder dizer, Deus, muito obrigado pelo ar que eu estou respirando, por esse novo dia. Antes de tomar o café correndo para sair para o trabalho, dizer, Deus, obrigado por esse café da manhã. Obrigado porque eu tenho um pão no meu café da manhã. Hoje de manhã, na nossa devocional, na minha casa, eu falei, não teve um dia no ano de 2023 e nem antes que a gente ficou um dia sem ter pão, café, o leite, sem tomar o nosso café da manhã, almoçar ou jantar. Embora eu saiba que tem milhões de pessoas que acordaram e foram dormir com fome. Não foi por falta de Deus. Não foi porque Deus não supriu. Tem uma história que eu gosto de uma menininha, eu já contei aqui, que ela lembrou o irmãozinho dela. Falou, mamãe, antes de morrer, disse que se a gente orasse, ele iria mandar o pão para a gente. E a gente não tem pão, vamos orar. E eles oraram. E veio o café da manhã e o pão não chegou. No almoço não teve pão. No jantar não teve pão. E o menininho falou, papai do céu esqueceu da gente, ele não ouviu nossa oração. A menininha falou, não, papai do céu ouviu sim e ele mandou. Quem ele mandou trazer o pão é que desobedeceu. Não trouxe. Engraçado, né? A gente precisa ter esse coração grato. Como eu falei com vocês, esse ano na nossa casa, a gente agradeceu tanto a Deus por tantas coisas, por tantas bênçãos. Pela saúde. Vocês sabem o quanto eu sofri com o problema de saúde. Não teve um dia que eu me levantei e falei, olha para ti, Deus, eu sou o teu servo, trabalho para o Senhor e agora estou aqui, enfermo, num leito de hospital, cheio de furo, infecção hospitalar e sujeito a morrer aqui dentro. Todos os dias eu falava, obrigado, Senhor, porque tu estás cuidando de mim. E eu olhava para aqueles aparelhos dentro do hospital e eu dizia, tem que ser o Senhor para dar sabedoria ao homem para fazer um aparelho desse, para fazer uma ressonância, um eletrocardiograma ou qualquer outra coisa. Sabedoria aos médicos. Não tem ninguém que se levanta por si mesmo. Deus se revela e revela tudo o que acontece. É pura bondade. Onde você olhar, você dá de cara com a bondade de Deus. Então, por isso que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos exortando a agradecer e ser grato por tudo. E o versículo 18, Paulo vai mais além e ele diz, em tudo dai graças. Não é só pelo pão de cada dia, pelo almoço, pelo jantar, pelo carro, é por tudo. Paulo está dizendo, dai graça por tudo, por aquilo que é bom e por aquilo que não é bom. Eu estava em Senegal, numa classe de EBD com alguns adolescentes senegaleses, E o nosso tema daquele dia era gratidão. Eu disse: alguém pode falar duas frases de gratidão? E eles ficaram assim, baixaram a cabeça, tentando lembrar de alguma coisa para agradecer. Eu precisei dar uma pontapé inicial. Falei: quem poderia agradecer a Deus por ter amanhecido respirando? Ele falou: ah, sim, eu. E aí eles começaram a falar pelo café da manhã, pela família que tinha, pelo país que tinha. O povo senegalês é muito patriota, então falou: eu quero agradecer a Deus por ter nascido senegalês, ter nascido aqui. E ele sabe que tem muitos países ali vizinhos que não têm os mesmos recursos que o Senegal tem. E nesse texto, eu peguei pelo menos três coisas aqui nesse texto, do versículo 18. Eu não vou falar dos outros, em outras ocasiões nós podemos tratar dos outros versículos, mas no versículo 18, Paulo começa dizendo: em tudo dai graças. Não é apenas por aquilo que a gente acha que é bom, é dar graças em qualquer situação, dar graça pelas dificuldades também. Eu estava dirigindo na sexta-feira, antes do dia 25, e parei nesse semáforo ali daquele posto, porque estava vermelho, e sofremos uma batida violenta atrás do nosso carro. Não foi do Volvo, não. O Volvo está parado por problema também. Mas foi no Peugeot vermelhinho. Pela graça de Deus, a gente estava de cinto, Marli e eu, não estávamos carregando nosso netinho atrás, porque poderia ter sido pior. E aquela mulher bateu com tanta violência no nosso fundo. E eu falei: graças a Deus, nós estamos bem, estamos respirando. Desci do carro. Fui até o carro daquela mulher e falei: a senhora está bem? Ela falou: estou bem. Falei: sua mamãe está bem? A mamãe dela estava atrás, ela que me disse que era a mãe dela. Eu falei: senhora, isso aqui é lata, isso aqui a gente resolve depois. O importante é que a senhora, sua mamãe, minha esposa e eu estamos bem. Graças a Deus por isso. E louvamos ao Senhor. O carro, o Peugeotzinho vermelho que você viu muitas vezes carregando puff, carregando geladeira, porta, cimento, areia, pedra, cascalho, deu perda total. Mas teve dos nossos lábios agradecimento a Deus. A gente não pode agradecer só quando ganha um Volvo. A gente tem que agradecer quando ganha uma batida também e sair ileso dali. E se não sair ileso, a gente tem que mesmo assim ser agradecidos. Dizer: Deus, obrigado. Porque Deus está no controle de tudo e tem o poder para tudo, evitar ou deixar acontecer. Deus é Deus em todo o tempo. E a gente precisa aprender a agradecer a Deus. Quando você começa a agradecer a Deus, se você desenvolve o hábito de ser grato a Deus por tudo, você não vai ter dificuldade de ser grato pelas bênçãos. E muitas vezes as bênçãos vêm e a gente não tem o hábito de ser grato, então às vezes elas passam também e a gente esquece de agradecer. Mas quando você agradece por tudo, em tudo você rende louvores ao Senhor, você começa a desestabilizar o reino das trevas. Satanás perde o controle, porque ele começa a trazer coisas para te ofender, te ferir. Eu falo isso no meu livro sobre perdão, onde eu digo que todas as vezes que alguém te ofender, ora por essa pessoa, pede as bênçãos de Deus para ela, e todas as vezes que você lembrar da ofensa, continue orando, abençoando, abençoando, e você desestabilizará o inferno com isso, porque os demônios começam a dizer: não está valendo a pena estar lembrando ele ou ela das ofensas, ele está sempre orando, abençoando, e ele desiste. A gente tem que orar com estratégias, e assim no agradecimento, a mesma coisa. Quando você acostuma a dar graças a Deus por tudo, diz: Senhor, obrigado por isso. Eu estou dizendo porque a gente tem exemplo. Como eu já citei, Abraão, Noé, Naomi, Ruth, Davi, Abacuque, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo ali, sempre com um coração grato a Deus por situações difíceis. Eu coloquei uma coisa aqui, que a gente deveria dar graças a Deus pela nossa identidade nele, quem nós somos em Jesus. Porque uma vez que você sabe quem você é em Jesus, você não tem motivo para viver murmurando.
Você não tem motivo para reclamar, porque uma situação saiu do seu controle, saiu das suas mãos, escaparam pelos seus dedos, mas não saiu do controle de Deus, não saiu das mãos de Deus, não passaram pelos dedos de Deus, salvo se Ele permitiu com alguma intenção de te abençoar, mais ainda. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Dar graças por quem nós somos em Deus. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Se você é mais do que vencedor, você tem que dar graças. Quando acontece um problema, você diz: Deus, muito obrigado porque aconteceu esse problema, mas eu sou mais do que vencedor por meio de Jesus, aquele que me amou. Eu coloquei um ponto aqui, isso que eu queria falar. Você só não pode ser grato a Deus por viver no pecado. Isso aí não, você não pode dizer: Deus, muito obrigado, porque eu estou conseguindo viver no pecado, estou me dando bem a beça, estou enganando, estou mentindo, estou roubando, estou fazendo um monte de asneira por aí, muito obrigado, Senhor. Não, Deus não fez você para ser grato pelo mal, ser grato pelo pecado que assola a sua alma. Nisso aí você tem que se arrepender e dizer: Deus, obrigado, porque ainda tem o sangue de Jesus para me perdoar os pecados, para me lavar, para me purificar. Eu quero viver em integridade, eu quero ser mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Aí sim, mas não dê graças a Deus porque você está vivendo uma vida de fracasso, uma vida que entristece o seu coração. A segunda parte desse versículo fala sobre: porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dá graças, é a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a declarar para Deus: assim como a tua vontade é feita nos céus, que seja feita aqui na terra também. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Viver dentro da graça de Deus é um dos maiores trunfos que o crente tem, porque o inferno inteiro faz de tudo e tem projetos bem planificados para que a gente viva fora da vontade de Deus, para que a gente viva longe dos desejos daquilo que o Senhor deixou escrito em sua palavra. Há uma planificação e uma estratégia violenta quanto a isso. E a palavra de Deus diz que se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa aprender a viver e estar pronto a cumprir sua vontade. E a vontade de Deus, a palavra dele diz que ela é boa, agradável e perfeita. Não tem erro na vontade de Deus. Não tem projeto da parte de Deus para nos trazer coisas ruins. A vontade dele para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. No livro de Romanos, capítulo 12, 2, diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, respondendo às pessoas que lhe traziam um recado, disse: porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha mãe. Jesus Cristo dizendo que é quando a gente faz a vontade de Deus que a gente se identifica com Ele, que a gente anda com Ele, que a gente faz a vontade dEle e que as bênçãos dEle descem sobre a gente. E, finalmente, Ele diz que em tudo dai graças, em Cristo Jesus, para convosco, em Cristo e nem um outro, somente em Cristo, dá graças em Jesus. Eu já vi pessoas dando graças por determinados espíritos das trevas. Eu pertencia a uma religião proveniente da África. E lá dentro as pessoas ficavam possessas com demônios, com nomes equivalentes a santos adorados na Igreja Católica. E eu vi várias vezes esses mesmos demônios bebendo sangue de animais ali dentro. E pessoas adorando, pessoas rendendo graças. Eu vi muitas vezes minha família fazendo sacrifícios e vindo agradecer aqueles demônios com nomes bonitos e eles rendendo graças por aquilo que eles estavam recebendo. Eu nunca tinha visto na minha casa nenhum dos meus parentes se levantar e dizer graças a Deus porque fomos abençoados nisso aqui. Eles rendiam graças àquelas pessoas. No Senegal ou no oeste da África, tudo que dá certo é graças a um homem ou um demônio ou qualquer coisa desse tipo aí. E as pessoas dizem, Jerejef, que é uma palavra que na língua Olof poderia ser Deus obrigado, mas eles falam mais ou menos assim, Deus obrigado, e falam o nome das entidades que deu aquilo para ele. Desde uma casa que ele compra, um carro, a tudo mais. Mas se ele toma um tropeção, se ele cai, se o carro bate, ele diz, olha o que Deus fez contra mim. Então Deus é o autor do mal para eles. E muitas vezes eu tive confronto com pessoas que dizem, Deus não é o autor do mal. Deus é que te deu a casa. Você pode falar Jerejef, a Deus, porque ele é o seu provedor. Você pode dizer só Jerejef, não precisa acrescentar mais nenhum outro nome. A graça tem que ser dada a Jesus, somente a Ele. E pasmem, irmãos, que eu já vi crentes com gratidão a pessoas, a políticos, com gratidão a objetos e até culto, tá? Até culto. A demônios. Já vi um cristão, um bom cristão, dizendo assim, não, Deus é amor. Então, lá naquela religião que eu frequentava, proveniente da África, então, Deus está lá também. Deus está em tudo. Eu lhe disse, não resta dúvida que Deus pode estar em qualquer lugar. Agora, atribuir aquele tipo de culto a Deus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, especialmente para a crente que anda com Jesus. Desculpa se eu estou sendo duro com você. O crente deve agradecer a Deus. Eu não estou dizendo que você não deva agradecer e ser mal educado com as pessoas que são gentis com você e te oferecem um prêmio, uma prenda, um presente, alguma coisa. Claro, você vai falar obrigado. Mas sem esquecer que até uma pequena bênção, uma pequena gentileza que uma pessoa presta a você, é Deus guiando, é Deus abençoando. Você pode dizer, Deus, muito obrigado pela vida dessa pessoa. A gente precisa aprender, amados, a ser mais gratos na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com pequenos favores, pequenas coisinhas que eles fazem, mas sem tirar os olhos de Deus e ser grato a Deus também pelo cônjuge, pela nossa família, e viver uma vida de gratidão ao Senhor, gratidão pela salvação, gratidão pela proteção, gratidão por mais um novo ano. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Feliz ano novo para todos vocês, e que a graça de Deus seja um constante em cada um de vocês na sua casa, te abençoando no entrar, no sair, nos seus negócios, na sua saúde, em tudo, na sua família, na criação dos seus filhos, que você experimente cada dia mais em 2024 esta bênção maravilhosa de Deus, sem perder um segundo sequer de ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito para você. Amém? Que Deus vos abençoe. Feliz 2024.